Eu quero dar sequência, esta é a quarta semana que eu estou falando sobre este tema, guiados pelo Espírito do Pai. E o nosso texto básico está lá, base está em Romanos 8,14, que diz o seguinte: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós entendemos que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, o que Paulo está querendo nos dizer com esta expressão, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são os que aceitam ser dirigidos por Deus. Os que aceitam ser dirigidos por Deus é porque desejam honrar quem? O Pai, por meio de uma vida dedicada a Ele e aos seus objetivos. Portanto, estes são filhos de Deus. Então, se eu for do final para o começo, eu diria: quem são os filhos de Deus? São os que aceitam ser dirigidos por Deus. Por qual razão? Porque eles desejam honrar o Pai. Como nós honramos o Pai? Nós honramos o Pai por meio de uma vida dedicada a Ele e aos seus objetivos. Então, uma pessoa assim, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus e ela prova que realmente é filha de Deus. Então, nós temos aprendido ao longo da nossa caminhada cristã e ao longo dessa meditação, ou meditações, que os recursos do nosso Deus são a nossa força e que a sua vontade deve estar acima da nossa. Por quê? Porque aprendemos que Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. E para estas razões é que o Espírito Santo nos guia. Então ele nos guia para que nós compreendamos ser Deus a nossa força, que a sua vontade deve estar acima da nossa, porque ele tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Então, quando Deus ocupa o primeiro lugar de nossas vidas, nós entendemos que a sua vontade é soberana à nossa. E quando nós fazemos a sua vontade, com certeza o seu poder agirá a nosso favor, porque Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Então, vamos ampliar essa ideia dentro de nossas mentes. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, o que eles fazem? Se submetem à direção do Espírito Santo, para que, separados do espírito mundano, vivam uma vida de santidade, dedicada e submissa a Deus, à sua verdade e seus objetivos, em toda e qualquer situação. Então, vamos de novo ler isso. Mantenha a tela, por gentileza. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, o que eles fazem? Se submetem à direção do Espírito Santo. Então, deixe-me explicar para vocês uma coisa. Por que esse nome Espírito Santo? Porque, em primeiro lugar, Deus é Espírito. Ele não é alma, tá? Ele não é alma e ele não é corpóreo, ele não é físico. Deus é de natureza espiritual. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem em uma tricotomia. Deus deu ao homem um espírito, uma alma e um corpo. Muito bem. Com o espírito humano, nós nos comunicamos com o Espírito de Deus. A alma comunica ao próximo, a outra alma, seus desejos, suas emoções, vontades, sentimentos, etc. Inteligência. E o corpo, nós tocamos o que é sólido. E com o corpo, nós manifestamos aquilo que nos domina. Os desejos da alma ou os desejos de Deus. Agora, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, é necessário que o Espírito de Deus habite em nosso espírito. Então entenda bem, o Espírito Santo não pode habitar nessa madeira, porque ele não é madeira. Mas ele pode interferir na madeira? Pode, porque ele é poderoso. Ele pode transformar essa madeira em pedra? Pode. Ele pode extinguir essa madeira? Pode. Porque ele faz milagres. O Espírito é Deus, tá? Então, nós precisamos ser habitados pelo Espírito. Porém, nós precisamos compreender que o Espírito do Alto que nos habita, ele é santo. É muito difícil explicar a santidade de Deus. E nós chegamos a uma explicação ali raspando, tentando explicar a sua pureza, tá? Deus é puro, é a essência da pureza. A sua verdade não contém uma fagulha de mentira. Deus não tem maldade em seu ser. Jamais. Ele não cria o mal. Ele cria catástrofes. Porque algumas pessoas mencionam Isaías, se não me falha a memória, capítulo 45, onde lá está escrito, eu crio o mal. Mas, quando você interpreta aquilo, você tem que olhar o contexto. Ali Deus está falando que ele gera catástrofes para promover o bem. Então, muitas vezes em nossas vidas, Deus permite que situações desagradáveis aconteçam para que nós possamos enxergar melhor a nossa condição, a condição ao redor e nos posicionarmos corretamente diante dele. Então, Deus, ele cria catástrofes, tempestades. Um exemplo é o dilúvio, não é isso? Deus criou o dilúvio. Outro exemplo, o que destruiu Sodoma e Gomorra, não é mesmo? É ou não é? Outro exemplo, as pragas no Egito, não é? As pragas no Egito. Outro exemplo, quando o mar se abriu, o povo passou e houve então o fechamento das águas, uma catástrofe sobre o exército de Faraó. E são tantos exemplos que eu creio que você já deu para entender. Então Deus, ele pode gerar catástrofes, mas ele não gera o mal moral e nem espiritual, porque a sua natureza o impede de fazer isso, de criar isto, tá? Então veja bem, quando Deus cria o ser humano, ele cria uma pessoa para fazer o bem. Quando Deus criou os anjos, ele criou os seres para fazerem o bem, para que tivessem funções úteis, suas funções seriam boas. Porém, cada ser inteligente criado por Deus não é dominado, não é manipulado, ele é orientado a fazer o bem. Entretanto, toda a criação de Deus não é perfeita, correto? Ela não é perfeita, porque se Deus criasse alguma coisa perfeita, existiria uma competição de deuses. Ele mesmo diz: eu sou o único, não existe outro além de mim. Ele é único, não existe outro ser semelhante a ele. Nós cantamos isto. O problema é, nós cremos nisto? Nós cremos que ele é único? Ou temos dúvida? Eu não. Eu não duvido que Deus é único. Porém, nós somos imperfeitos. E por sermos imperfeitos, podemos competir com ele pela razão de tentarmos dirigir nossas vidas por nós mesmos, não querendo nos submeter a ele, submeter nossas vontades, nossos desejos a ele. Agora, quando nós nos submetemos a ele, nós estamos buscando o quê? Santidade, uma vida de santidade. E o que é uma vida de santidade? É uma vida dedicada a ele. A expressão mais moderna que nós podemos encontrar é essa: uma vida santa é uma vida dedicada a Deus, submissa a ele. Mas tudo que acontece em relação a Deus tem que ter uma finalidade, tem que ter um objetivo, tem que ter um sentido. E qual é o sentido de eu me colocar à disposição de Deus? Fazer a sua vontade e lutar para que ela se estabeleça. Mas por qual razão? Porque isso é bom, isso é útil, isto é eficaz, isso traz benefícios. Quando Deus, no capítulo 1 de Gênesis, diz, após cada criação, e Deus viu que era bom, não significa que aquilo era perfeito. A expressão bom ali quer dizer que aquilo que Deus havia criado traria benefícios, traria utilidade ao planeta, à Terra. E quando Deus criou o homem, ele foi até mais além. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem pudesse expressá-lo, expressar a sua generosidade, expressar a sua pessoa, o seu poder, a sua grandeza neste mundo, por meio das coisas boas que ele criou. Então a coisa é muito mais profunda. Então o Espírito de Deus que pairava sobre as águas é o mesmo Espírito que habita em nós, que trouxe luz para dentro da nossa escuridão. E essa luz é boa. E essa luz faz o quê? Uma separação. ela faz uma separação entre o que é certo e o que é errado, entre o que é elevado e o que é baixo. Por isso que eu digo aqui, voltando à tela, veja lá, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus se submetem à direção do Espírito Santo. Para quê? Quer dizer, cumprem uma finalidade. Qual é a finalidade? Separar-se do quê? Do espírito mundano, que é um espírito que contraria a vontade de Deus. E desse modo, uma pessoa que segue o Espírito Santo, que se deixa dominar, se deixa dirigir por ele, vive uma vida de santidade. Por isso que eu destaco aqui, ó, vive uma vida de santidade, que é uma vida o quê? Dedicada e submissa. A quem? A Deus. Mas como que eu posso ser submisso a Deus? Tem que ter algum fato. Eu tenho que ter alguma coisa diante dos meus olhos que diga que eu estou sendo submisso a Ele. E o que eu tenho diante dos meus olhos que podem me dizer se sou dele ou não? A verdade. Onde eu encontro a verdade? Primeiramente, em Cristo. Quem é Jesus? Ele é a verdade. E por ser a verdade, ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Talvez vocês não consigam guardar tudo isto, mas isso vai ficar gravado. E vocês podem ouvir várias vezes, e isso pode entrar no seu coração, e deve entrar, precisa entrar. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é aquele tabernáculo que estava no deserto, que acompanhava as pessoas. Veja, a palavra de Deus se tabernaculou, seria isso mesmo, tabernaculou, colocou sobre si uma tenda, e andou entre os homens. Jesus era a luz de Deus entre os homens, mas o que os homens preferiram? As trevas. Os homens rejeitaram Jesus e preferiram as trevas. Mas aqueles que andam com Cristo, andam com uma vida dedicada e submissa a Deus, isto é, à sua verdade. Mas por que eu obedeço a Deus? Por que eu me submeto à sua verdade? Tem que ter alguma razão. E a razão é estabelecer na terra, primeiramente em minha vida, e através da minha influência na terra, os objetivos do eterno. Bendito seja o seu nome para todo sempre. É isso que Deus espera da igreja. Então, quando nós entendemos isto, nós saímos daquela área de infantilidade, nós saímos daquela mentalidade juvenil, nós começamos a compreender que o plano de Deus para nós é muito maior do que entrar numa fila de oração para resolver problemas. Deus conhece cada problema que existe em sua vida, e Ele não o desamparará. Se você for fiel a Ele, Ele não o abandonará. Ele sabe como trazer caminhos, Ele te dá força, Ele mostra como você pode caminhar. Você não precisa se desesperar, ficar, meu Deus, ore por mim, meu Deus, ai meu Deus, é agora, é amanhã, é já. Deus sabe a hora. Você sabe o que deve fazer, faça. O que você não pode fazer, Ele faz. entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Muito bem. Nós citamos este versículo, mas até que ponto cremos nele? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós citamos este versículo por pura emoção, sem procurarmos entender qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Muito bem, de modo poético, ou antes disto, deixe-me explicar mais uma coisa aqui. Quando o Espírito Santo habita em nós, entendemos que é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Mas por que esta ênfase, santo? Deus conhece a sua santidade. Ele não pode ser outra coisa a não ser santo. Mas nós não temos noção da santidade de Deus. Nós só conhecemos a santidade de Deus à medida que vamos nos dedicando a Ele. Se você é uma pessoa apenas frequentadora de igreja, o seu conhecimento sobre santidade de Deus será mínimo. Mas quando você começa a exercer trabalhos espirituais, quando você ingressa num serviço espiritual e começa a fortalecer outras pessoas, o seu conhecimento sobre a santidade de Deus aumenta, vai crescendo, porque santidade tem a ver com vida dedicada, e o Espírito que é santo é aquele que nos ensina como devemos ser santos, isto é, como nós podemos honrar a Deus por meio de uma vida dedicada. Quando eu falo de uma vida dedicada a Deus, eu não estou falando de cargos ou funções dentro do prédio da igreja, mas eu estou falando sobre o nosso compromisso de amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, de servirmos a Deus e sermos úteis ao nosso próximo. Por quê? Porque Deus nos fez em uma nova criação. Nós somos uma nova criação, nós somos criaturas, novas criaturas, criadas em Deus, em Cristo. Nós somos uma nova raça, uma raça que não existia sobre a terra, uma raça que expressa a grandeza de Deus, assim como lá atrás o povo hebreu, e ainda é, uma raça que deve expressar as obras de Deus. Você nunca deve se esquecer que Deus escolheu o povo judeu para colocar nas mãos deles a palavra de Deus. A palavra de Deus foi colocada nas mãos deles. E por isso nós não podemos zombar dos judeus, nós não podemos desejar mal a eles, mas nós devemos orar por eles, para que eles aceitem Jesus como seu Messias. O povo judeu ainda é o povo escolhido por Deus, e Deus vai trabalhar com este povo logo após retirar a logo após que a igreja for retirada deste mundo. Só que será no período da grande tribulação, será um tempo terrível, mas eles escolheram assim. Que nós, se Jesus voltar amanhã, que nós não fiquemos neste mundo para passarmos esse período aqui. que nós possamos ser arrebatados para a glória do nosso Deus. O Espírito Santo habita em nós, e de modo poético, muitas vezes em nossas orações, nós oramos desta maneira: ó Deus, envia sobre nós o teu Espírito. Já não oramos assim? Eu oro assim, você ora assim. Quantas vezes nós não pedimos: ó Senhor, dá-nos mais do teu Espírito. Existem hinos que são assim. Mas isso é uma maneira poética de se expressar a Deus. Quando eu digo: Deus, envia o seu Espírito a mim, como que Ele vai enviar se o Espírito já está em nós? Nós já temos. É só uma maneira poética de dizermos a Deus que queremos mais dEle. Quando nós dizemos: Senhor, dá-me mais do teu Espírito, será que Deus nos deu porções dEle, ou Ele habita em nós de maneira plena? Ele habita em nós de maneira plena. Mas como Deus habita em você, no outro, no outro, no outro? Não se esqueça que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele habita em você de maneira plena. Ele não se fraciona. Ele não se dá a você e a mim por partes. Ele habita plenamente em sua vida. Então, o que nós estamos pedindo é: Senhor, eu quero que o Senhor atue através da minha vida, em minha vida, através da minha vida, que o Senhor fale comigo, que o Senhor me ensine como agir em teu nome nas diferentes situações que eu tenho que enfrentar. Por isso que às vezes nós dizemos: Senhor, dá-me mais o teu Espírito, porque eu não sei como agir. Fala comigo, me ensina, me orienta, dirige os meus passos. Poeticamente, dá-me mais. Poeticamente, envia. Mas eu já tenho. Eu tenho que ter consciência de que o Espírito Santo já habita em mim e que Ele quer me usar. Nós, como cristãos, de acordo com o que eu coloco nas minhas notas aí que vocês têm, sabemos que uma vida abençoada por Deus não depende somente de provisões, tá? Que nós podemos conseguir da terra e também do nosso trabalho. Mas nós sabemos que a vida abençoada depende de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja bem, eu tenho a habitação plena de Deus em minha vida, mas não tenho a plenitude da sua palavra. Vamos lá. Eu sou habitado pelo Espírito Santo. Deus não habita em mim em pedacinhos. Olha, agora eu vou te dar um pouquinho de mim, amanhã eu te dou um pouquinho mais, e depois de amanhã outro pouquinho. Não, Deus habita inteiramente em você. O apóstolo Paulo diz que você é o templo do Espírito Santo. Mas você não tem dentro de si toda a verdade de Deus. Dá para entender ou não? É impossível você ter toda a verdade de Deus. É impossível eu possuir toda a verdade de Deus sobre Ele. Não dá. Então, para uma vida ser abençoada, não basta simplesmente eu dizer: Eu falo em línguas. Eu falo. E alguns aqui falam. Ah, sou abençoado. Não basta simplesmente dizermos, eu tenho o Espírito Santo e sou abençoado. Não basta. Ou então não basta eu dizer, olha, Deus me deu uma casa, é porque eu estou sendo abençoado. Oh, Deus me deu um carro, um trabalho novo, um casamento, um filho, então sou abençoado. Não significa nada. A bênção vem em como você lidará, em como você tratará aquilo que Deus lhe dá, seja o seu espírito ou qualquer coisa material, por meio daquilo que sai da sua boca, ou seja, a sua palavra. Se você tem um namoro, um namorado, uma namorada, e então você diz, oh, Deus agora finalmente me abençoou, eu pensei que eu ia ficar solteiro, então Deus me deu uma namorada, que bênção, essa moça é uma bênção, ou esse rapaz é uma bênção, não é nada, pode ser que esta pessoa traga um esfriamento espiritual à sua vida, pode ser que essa pessoa traga um peso muito grande à sua vida. Só será uma bênção se ela agir com você e você agir com ela segundo o que você ouve da parte de Deus. Ah, Deus me deu uma casa, agora sim estou abençoado, agora eu tenho um trabalho, eu me sinto abençoado. Não. Como é que você vai lidar com as coisas que Deus te deu, de acordo com a palavra dele? É isso que vai torná-lo uma pessoa abençoada. Não é à toa que Jesus disse, felizes são os que têm fome e sede de fazerem a vontade de Deus, porque Deus os deixará plenamente satisfeitos. Muito bem. Jesus, quando estava no deserto, guiado pelo Espírito Santo, ele se deixou guiar pelo Espírito Santo e imediatamente foi ao deserto, como está escrito em Marcos. Com quem ele se deparou? Com Satanás. E o que ele falou a Satanás? A palavra de Deus. Ele lidou com a situação, com aquilo que sai da boca de Deus. Na verdade, foi a sua primeira resposta a Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus no deserto fez jorrar água. Nós sabemos que a palavra de Deus no deserto fez chover pão. Então a palavra de Deus, ela é água, ela é pão. Jesus disse certa vez, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele disse para a mulher samaritana, aquele que beber da água deste poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, mas formará nele uma ponte que saltará para a vida eterna. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que se alimenta de mim, nunca mais terá fome. Então Jesus é a palavra é a água, a palavra é o pão, que nos alimenta no deserto. Toda palavra que sai da boca de Deus é água e pão em nossos desertos. E o que isto quer dizer? Que a palavra de Deus são
A palavra de Deus é a instrução que nós precisamos para vivermos uma vida abundante ou plena em um mundo árido, vazio de valores espirituais e morais. O mundo que nós vivemos é caótico, vive em desespero espiritual e moral. Portanto, o Filho de Deus, que é educado pelo Senhor, ele exibe ao mundo o quê? A educação que ele recebe da parte de Deus. Ele mostra que tem água e tem pão. Ele mostra que é habitado pelo Espírito. Ele mostra que tem uma vida dedicada a Deus e vale a pena. E por meio dos seus pensamentos, palavras e ações, ele exibe um comportamento diferenciado do espírito do mundo, pois o seu comportamento honra a Deus e o torna conhecido. Jesus disse: brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles, vendo as ações que vocês fazem, possam engrandecer a Deus que habita nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Incrível isso. Então, a primeira coisa que nós temos que entender: aceite o processo da instrução divina. Processo da educação, da instrução, do ensinamento divino. Tá. Mas nós precisamos entender o que significa educar. Então vejamos lá. Educar tem o seguinte sentido. Eu estava conversando com o Fausto agora há pouco, e preste atenção em mim um instantinho. Deixa eu só voltar aqui para vocês não ficarem olhando lá. Os cristãos na atualidade têm uma mania de tentar traduzir as palavras bíblicas. Isto é perda de tempo. Porque tradução de palavra, nem sempre você encontra a palavra que se adapta ao texto. Se você não tem compreensão ampla da Bíblia, você pode cometer erros profundos. O que nós precisamos aprender não é a tradução propriamente, mas qual é o sentido da palavra. Qual é o sentido? Onde aquilo quer nos levar? Nós temos que aprender a andar. Repare bem as cartas de Paulo. Em todo o tempo ele fala: andem assim, andem desse modo, andem dessa maneira, andem no Espírito. Se nós estamos querendo uma palavra de Deus, é porque nós queremos andar nele. E andar nele significa obedecê-lo, para conhecermos mais a sua grandeza, a sua pureza, a sua santidade. Então, educar, Deus quer nos educar a andarmos nele. Educar tem o seguinte sentido: dar a alguém o quê? O necessário. Não é tudo, o necessário. Por isso nós não temos toda a palavra, mas temos o educador, que está dentro de nós, mas com uma finalidade. Deus nos dá o necessário, com que fim? Para que essa pessoa desenvolva o quê? Uma boa personalidade e uma vida útil, tanto à família como à sociedade. Se a pessoa se dispõe a estar diante do professor, como Jesus disse: aprendam de mim. Ele é o professor. Vocês estão me entendendo ou não? Ou está confuso? Eu estou tentando deixar bem claro. Aprendam de mim. Aí, por que aprendam de mim? Porque sou manso e humilde de coração. Ele mostra a sua personalidade. E quando você encontra a utilidade da sua vida, você descansa. O apóstolo Paulo encontrou a utilidade da sua vida, e olha o que ele diz: eu aprendi a viver contente, tanto na abundância como na escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É natural que o desespero bata à nossa porta. É natural que nós tenhamos os cabelos espetados para cima em algum momento. Mas quando você volta sua atenção à palavra que sai da boca de Deus e percebe que você tem que ser útil naquela situação, você começa a enfrentá-la. Então você volta à normalidade da vida cristã. Muito bem. E primeiramente a sua família e também a sociedade. A educação transmite o quê? A instrução, que é conhecimento. Sem conhecimento não há sabedoria. Correto? Sem conhecimento não há caminho. Oferece ensino. O que é um ensino? Instrução. E também bons modos, boas maneiras. Você tem que aprender a se comportar nos diferentes ambientes onde você está. Porque você há de concordar comigo que há certos irmãozinhos que, quando estão nessas baladinhas, se portam como verdadeiros mundanos. Se tornam carnais. E depois chegam na igreja com cara de anjo. E aí dizem assim: eu estou debaixo da graça de Deus. Se escondem. Jesus foi claro: pelos seus frutos os conhecereis, por aquilo que eles produzem. Então você tem que ter bons modos. Mas isso tem que ter uma finalidade. Tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter um objetivo. E qual é? A fim de que o comportamento da pessoa não seja o quê? Selvagem. E o que isso significa? Sem as características de uma civilização primitiva, rude, brutal, ignorante, inculta, cruel, egoísta, sem elevação espiritual e moral. Então, aquele que ensina o Evangelho tem que ensinar para alcançar esses objetivos. A educação visa isso. A educação de um pai para o filho tem que visar essas coisas. Senão, não é educação. Um pai que simplesmente diz para o filho: filho, seja bom. Isso não é educação. E vocês vão entender por quê. Para que a instrução seja eficaz, é necessário conduzir a pessoa para um lugar isolado e calmo. Mas por que eu tenho que ir para um lugar isolado e calmo? Tem que ter uma finalidade, tem que ter um objetivo. E qual é esse objetivo? A fim de que ela se desligue das agitações exteriores, encare as agitações interiores e aprenda o quê? A se espelhar, a se comparar, se olhe no espelho. Veja se aquela cara lá é a mesma sua. Se aquele cara que você está vendo lá é você mesmo. Então aprenda a se espelhar, pensar e refletir sobre o que é elevado e correto, tanto no âmbito ou no terreno espiritual como moral da sua vida. Veja só, quando nós nos reunimos aqui, a pior coisa que nós podemos tentar fazer é: vamos fazer uma reunião alegre agora, todo mundo para cima, pulando, levanta os pés do chão. Pronto, você acabou com a calma. Duvido que alguém vai aprender alguma coisa num ambiente assim. Você entra numa sala de aula onde todo mundo está fazendo uma bagunça, uma gritaria, quem aprende? Você lembra do que o salmista disse à sua alma? Volta ao teu sossego, minha alma, volta ao teu repouso, porque o Senhor tem sido bondoso, bom, generoso para contigo. Isso está escrito na palavra de Deus. Volta ao sossego. Aqueles que gostam de reuniões fervilhantes, reuniões cheios de brilhos, de raio, de fogo, não aprende nada. Quantas vezes na palavra de Deus está escrito, inclusive no livro de Zacarias, aquiete-se. Fique calmo. Quando nós chegamos a este lugar, de onde nós viemos, se não da agitação do dia? E a agitação foi tão grande que você está cansado, você está fazendo um esforço para não dormir. Com certeza, eu entendo isso. Mas Deus diz: aquieta. Aquilo que você não conseguir pegar hoje, olha o que a tecnologia nos deu, a oportunidade de pegar o que não pegamos hoje, amanhã. Mas se você não se aquietar, você não vai buscar o que perdeu hoje. Você vai perder o que Deus quis falar com você hoje, amanhã, depois de amanhã, e você só vai perdendo por causa da agitação. Quando Jesus pretendia ensinar alguma coisa especial aos seus discípulos, ou revelar algo grandioso, para onde ele os levava? Separava de tudo, de todos. Levava-os a lugares isolados, a lugares desertos, o mais longe possível de toda agitação. Quando o próprio Senhor Jesus buscava uma vida de comunhão com Deus em oração, o que a Bíblia diz? Jesus se isolava, ia para lugares desertos para orar. O tempo de oração não é um tempo em que você fica lá gritando com Deus. O tempo de oração é um momento em que você se acalma para aprender. Não existe oração sem a palavra de Deus. Quando você vai orar, se você deixar a Bíblia longe ou tirá-la do seu coração, você não ora segundo a vontade de Deus. Você ora segundo o que você quer. E o que a Bíblia diz? Vocês pedem, pedem, pedem e não recebem. Porque só pedem para gastar nos seus deleites e prazeres. Olha como isso é verdade. Vocês não se espelham na palavra de Deus. O livro que vocês dizem que leem não é o livro que lê vocês. Não é um livro que inspeciona vocês. Então vocês não oram segundo a vontade de Deus. E o que disse João? Se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Deus responderá. E onde você conhece a vontade de Deus? Por aquilo que Ele fala. Lugares isolados, desérticos, fazem parte do processo divino para que nós sejamos educados e ouçamos as suas instruções. Jesus disse: quando você for orar, vá para o teu quarto, sozinho, feche a porta, vá lá no deserto, isole-se, saia da agitação. Foi isso que ele disse. Mas nós ficamos com essa agonia. Vamos para o monte. Vamos ver, é hoje, o fogo cai. Agora vai queimar. Daqui a pouco vem, o morcego vai voar. Uma bobagem atrás da outra. E todo mundo sai de lá com fantasias. Se drogaram nas suas próprias emoções. Se isso resolvesse, a igreja hoje seria muito forte. Mas não entenderam nada, perderam tempo. Vamos jejuar, agora o jejum, e rola, e pula, e vai, e grita, e esperneia. Mas não aprenderam nada, porque não se acalmaram, não ouviram a palavra que sai da boca de Deus. O deserto, o lugar solitário, fez parte da vida de Moisés, de Elias, do povo hebreu que saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto. Fez parte da vida de Paulo, que foi educado no deserto da Arábia. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus, é educado no deserto, que Deus o conduz, assim como o Espírito de Deus o leva ao deserto. Porque Deus quer forjar nele o caráter de um filho de Deus. Vocês estão comigo ainda, não? Ou está difícil de me aguentar? Eu ouvi outro dia que pessoas que saíram daqui e dizem assim: ah, eu saí da igreja porque eu gosto do louvor do outro lugar, mas quando a gente quer uma palavra sólida, a gente vai lá na Hebron. Olha o absurdo. Isso é uma ignorância. É uma tristeza ouvir uma coisa dessa. Na verdade, você não gosta de louvor, você quer show. É isso que você quer. E você é capaz de trocar uma vida dedicada a Deus por um ambiente frenético, agitado, que agite sua alma, quando nós precisamos de alguma coisa que nos faça sentar. Lembra das bem-aventuranças? Jesus falou com aquele povo, com aquela multidão: eu vou ensinar vocês, sentem aí, fica quieto. Muito bem. O deserto é o lugar onde Deus fala e ensina seus filhos a serem fortes e eficientes. É isso. O deserto é o lugar onde Deus fala e ensina seus filhos a serem fortes e eficientes. Quando você lê a palavra deserto, o que você pensa? Um lugar sem vida. Mas na semana passada eu expliquei a vocês que o deserto tem muita vida e é muito rico. E os países mais ricos deste mundo, onde estão? No deserto. Não é na Amazônia. Quando Deus criou o seu povo, ele criou o seu povo em regiões desérticas. Quando em 1947, se não me falha a memória, na ONU, Houve então a devolução das terras a Israel. Eu nunca guardo o nome daquele ministro de Israel, Davi Guilherme. Ele era chamado de o velho. Aí disseram para ele: que partes daquela terra você quer? E ele disse: o deserto de Negev. As pessoas olharam para ele e falaram: você é louco? Tem áreas melhores lá, você vai escolher o deserto? Sim, porque é no deserto que se formam homens de fé e homens fortes. Quem domina o deserto é forte, e ninguém o vence. E lá estava um homem de fé, um homem que creu no que Deus havia dito. Ele não teve medo do deserto, ele simplesmente estava expressando a promessa de Deus para ele, de uma certa maneira. Quem é de Deus não foge do deserto, porque ele sabe que lá ele sairá mais forte e eficiente. Por quê? Veja bem, quando você lê a palavra deserto na Bíblia, toda palavra é formada, né? Tem a etimologia, né? O estudo de cada palavra, ela tem uns pedacinhos que nós chamamos de raiz. Não é assim? Por exemplo, você fala assim: seja modesto. Qual é a raiz de modéstia? Modo. Exiba um modo, né? Com postura, né? Não é isso mesmo? Educado. Menos, né? Não seja orgulhoso. Enfim, existe uma raiz. E quando você examina a palavra deserto, esta palavra tem uma raiz. E sabe qual é a raiz da palavra deserto? Palavra falada. Olha só. Palavra falada pela boca de alguém. E quando esta palavra falada pela boca de alguém, não significa a palavra escrita por alguém, mas a palavra que é dita por alguém. Então, é no deserto que Deus fala. Eu já ouvi muitos, já li muitos livros sobre como ouvir a voz de Deus. E um monte de passos. Mas como alguém vai ouvir a voz de Deus se essa pessoa não vai ao deserto? Se ela foge do deserto? Que é um lugar calmo, isolado, solitário, onde você não tem vizinhos, onde você pode gritar e ninguém vai te ouvir. Você não ouve nada no deserto. Durante o dia 50 graus, e à noite 15, 10, 5 graus. Imagine no deserto, não tinha casa. Hoje, pela tecnologia, até tem, mas naquela época não. Para se viver no deserto, tinha que viver em tenda. E quando o povo saiu pelo deserto, Deus orientou: faça uma tenda para mim. Que tenda é essa? Tabernáculo. E ele disse: Moisés, disponha o povo ao redor da minha tenda, e vocês também habitem em tendas. Eu costumo dizer que no deserto eu encontro a tenda do Senhor, onde para ela eu vou aprender, ouvir sua voz, ouvir as suas instruções, as instruções que saem da boca do Pai. O livro de Deuteronômio é uma tradução estranha, porque colocar assim, Deuteronômio, o quinto livro da lei, mas não é assim que está no hebraico. Sabe como que é a palavra Deuteronômio no hebraico? Não tem nada a ver com Deuteronômio, é Devarim. Digam depois de mim, Devarim. Devarim. Esse D é quase mudo, fala Devarim. Devarim. Sabe o que significa Devarim? Palavra. Palavras que Deus pronunciou através de Moisés, onde? No deserto. Antes de Moisés morrer. São as pregações de Moisés. Então, vamos ver uma palavra que Deus falou no deserto, através de Moisés. Vocês estão firmes aí, não? Em Deuteronômio capítulo 6, veja bem, versículos 1 ao 3, está escrito o seguinte. Moisés disse ao povo, tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês. O que ele pediu? O que ele pediu? Gente, o que ele pediu? Tenham cuidado. Cuidado com o quê? De obedecer todas as leis, as minhas orientações, as minhas instruções, que dão vida. E isso tem que ter uma finalidade. E a finalidade qual é? Para que vocês vivam, se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Então, obedecer é uma condição para viver, crescer, entrar e possuir. Não é a campanha, não é corrente, não é a novena, não é frequência em igreja, é obediência. Aí quando você explica essas coisas na igreja, as pessoas falam assim, ah, mas se eu fizer isso daí, a minha vida vai perder a graça. Mundanamente vai. Isso eu posso lhe garantir. Mas você vai ganhar o céu. E quando você encontra utilidade à sua vida, você encontra alegria. E então Moisés continua. Lembrem. Lembrar o quê? Como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Isto é, pensem. Durante essa longa caminhada, o que Deus fez com eles? Deus os humilhou, isto é, Deus mostrou qual é a posição dele em relação à sua, ou à de vocês. E ao mesmo tempo, Deus os pôs à prova. Prova? Teste. Com que finalidade? Com que objetivo? Para saber se, para se, olha lá, o objetivo e a condição. Se vocês estavam o quê? Resolvidos ou não. Isto prova o quê? Que Deus deu liberdade ao homem, livre arbítrio. Aí chega alguém para você assim, não, Deus já sabe que eu ia pecar. Conversa fiada. Não caia nessa mentira satânica.
Cuidado com esses seus amiguinhos que chegam para você com esse tipo de conversa. Então, se vocês estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Mas Deus não é onisciente? É. Ele não sabe quem vai pecar? Sabe. Mas Ele avisa, antes de a pessoa pecar, Ele diz, não peque. E então você decide, pecar ou não pecar. Mas a coisa não para aí. Ele os deixou passar fome. Ele criou uma catástrofe. Ele criou um clima desagradável, mas não um ambiente imoral. Deus não é culpado por pecarmos. Ele os deixou passar fome e depois fez o quê? Lhes deu pão, lhes deu para comer o maná. Maná? Sim, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Eu já ouvi gente dizer assim, uma vez, cada não sei quantos anos, cai no deserto uma casquinha. Eu nunca vi essa casquinha. Eu não vi nenhum cientista, depois da saída do povo de Deus, ver essa tal casquinha. Assim como eu nunca vi, depois de o mar vermelho ter sido aberto, eu nunca vi ele abrir de novo. E nem se recolher, como alguns dizem, recolheu. Porque se recolheu, então ele não se dividiu em dois. Se recolheu. Cada papo furado que você encontra nos documentários da Discovery. Uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso com que objetivo? Com que finalidade? Com que intenção? Com que sentido? Para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Palavra. Onde ele ensinou isso? No deserto. Você acha que você tem uma vida abençoada porque agora você ganha mais? Não. A vida abençoada não depende do quanto você ganha. Mas depende do quanto você possui de Deus, da palavra dele, dentro de você. Então, vamos terminar. O que o deserto não é? Ele não é um momento de dificuldades, tristezas e aflições. Vamos dar uma pausa aqui. Você já ouviu falar assim, ô irmão, como é que está a sua vida? Estou num deserto. Eu já falei assim. Alguns aqui já falaram assim. Não se envergonhe. Porque nós aprendemos a falar isso. Estou passando uns problemas lá em casa, no emprego, nas finanças. Minha vida está um deserto, é só sofrimento, é só tristeza, é só dificuldade, é só aflição. Mas o que o deserto é? Ele não é isso. Mas o que ele é? Ele é um lugar, o momento, o tempo divinamente oportuno para aprendermos, ouvirmos o que ele tem para nos dizer e lutarmos contra nós mesmos. Se existe uma aflição no deserto, é a luta que temos que ter contra nós mesmos, quando nós nos espelhamos, quando nós olhamos no espelho e vemos realmente a nossa verdadeira face. Então,
É um momento em que, após termos superado os erros e as tristezas do nosso passado, saímos mais fortes e eficientes. Aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Mas a geração seguinte entrou. Por quê? Porque eles ouviram a palavra de Deus e foram obedientes. Tiveram falhas? Claro que sim. Mas se recuperaram. Vocês sabem que para entrar na terra prometida tiveram que lutar. E para lutar tinham que ter eficiência, vontade, resistência, confiança. Jericó, por exemplo. O que foi que Deus disse para Josué antes de ele entrar na terra prometida? Você se lembra? Josué estava apavorado. Quando Deus disse: Josué, Moisés está morto, morreu. Agora você assuma o lugar dele. Meu Deus, e agora? Ele disse: Josué, não fui eu quem te mandou, quem te escolheu, quem te chamou? Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Guarde a minha palavra, medite nela dia e noite. Não foi isso? Ele tinha Deus, mas não tinha a palavra. Ele precisava buscar. Os crentes de hoje não buscam a palavra. Existem pessoas que continuam na igreja por anos, analfabetos, e não procuram se instruir, porque não querem a palavra. Há cristãos que vão morrer sem ter lido 10 salmos. Quiçá a Bíblia toda, porque não buscam a palavra. Não participam de um grupo pequeno. Agora, com essa história de YouTube, eu sou da igreja youtuber. Nós precisamos da palavra, porque nós não a temos. Além do mais, é no deserto onde preferimos ouvir a palavra de Deus e florescemos para Deus. Desculpe aí a redundância, mas é necessário. Ou preferimos o quem? As palavras de Satanás. E no mesmo deserto, morremos, de modo momentâneo ou perene para Deus. Na verdade, você sabe que morrer na Bíblia significa se afastar de Deus. E você pode se afastar de Deus por um período, e alguns conseguem voltar pelo arrependimento. Mas outros não. Não tem volta. Vão para o inferno. Por isso, ouça a Deus, lute contra si mesmo e encontrará a satisfação divinamente prometida. Deus está falando com você, gente. O Espírito de Deus que guia os filhos de Deus quer falar com eles e lhes dar uma advertência.
Em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, e os versículos 10 e 11 dizem o seguinte: por isso, como diz o Espírito Santo, se, olha só, caso, se porventura, hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados. Quando isso? Quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova, onde? No deserto. Em vez de aprenderem, se preocuparam com o que precisavam. Quando você estiver na luta e começar a pegar telefone, ora por mim, ora por mim, irmão, ora por mim, ora por mim, irmão, está vendo alguma coisa? Em vez de você ficar procurando essas coisas, escute e põe em prática o que você já ouviu de Deus. E com certeza, você vai ouvir a palavra certa para as suas necessidades. Ou você duvida do que Jesus disse? Buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, acho que eu pulei, né? Não sejam teimosos, muito bem. Por isso, olha bem, fiquei irritado com aquela gente e disse: quem ficou irritado? Deus. Lembra quando em Gênesis está escrito: Deus se arrependeu? Qualquer dia eu vou explicar isso para vocês. Deus não se arrependeu coisa nenhuma. Deus não se arrepende. Se você não entendeu o que está escrito ali, e o papel de Noé, um homem de Deus, que trouxe força ao coração de Deus, é isso mesmo. Eu vou explicar isso mais para frente, hoje não. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado o quê? Descanso, satisfação, plenitude de vida, recursos, a minha promessa. Se você, meu irmão, não observar essas coisas, que segurança você tem de ir para o céu? De encontrar felicidade em Deus? Se você não busca a palavra de Deus, se você foge do momento isolado, se você não dedica um tempo longe das suas agitações para Deus, como você vai ouvi-lo? Se você entrar nessa euforia de corre, 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 e não parar, é como um pastor, o pastor visitador, ele não para, vai aqui, vai na casa do irmão, 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 e ele não sossega, o seu coração fica vazio. Mas quando ele olha para a palavra de Deus e começa a buscar, fala, fala, Senhor, eu estou aqui no deserto para te ouvir. Deserto não é lugar de aflição. Oh, meu Deus, estou sofrendo aqui no deserto. Não, não. Eu te trouxe ao deserto. Não é você que se coloca lá. Senhor, eu ingressei no teu deserto pelo teu espírito para te ouvir falar. Fala. Põe o teu nariz na Bíblia. Leia um salmo. Leia um provérbios. Leia alguma coisa que você entenda. Leia uma história sobre Jesus. Leia uma história sobre Davi. Leia uma história sobre Noé. E diga: Senhor, eu queria ser como ele. Por que eu não sou? O que há de errado em mim? Se espelhe, reflita. O que eu preciso fazer para melhorar? Senhor, não consigo entender a Bíblia. Talvez o Espírito Santo vai dizer: sim, você não entende porque não lê. Então você vai se juntar com pessoas e vai começar a ler. E daqui um tempo você vai começar a entender. É como uma pessoa que vai estudar um idioma. The book is on the table. Que é isso? The book is on the table. O livro está sobre a mesa. Mas eu não entendo. Vai repetindo. Daqui a pouco isso está lá dentro de você. Fé é treino. Obediência é treino. É aplicação. Que Deus nos abençoe. Amém.